É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranco Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com...
Fala, galera. Aqui é o Ney. Vamos aí pra mais um RetrancaCast e mais um episódio especial aí dessas lendas que a gente está falando sempre. Quem que a gente vai falar hoje, Renan?
Epibe, Maradona.
La mano de Dios. É isso aí.
É, então, infelizmente, né, a gente tá fazendo esse cast em homenagem à morte do Maradona, assim como a gente fez no começo do ano do Kobe, né? Você vê quantas lendas já se foram esse ano, né?
Caraca, eu nem... Olha, agora você me deixou mais triste ainda. 2020 não tá sendo fácil, cara.
É complicado mesmo. Mas a gente tá fazendo esse cast aí pra homenagear esse craque aí. Vamos falar mais da parte da bola mesmo, que o cara jogou muito. E aqui com a gente, um cara que tem participado bastante com a gente. Falar de, principalmente de Copa do Mundo. Fala aí, Emanuel.
E aí, beleza, pessoal? Beleza, Ney, Renanzinho, Gabriel tá aí com a gente hoje também. Vamos falar do Maradona, infelizmente nos deixou, né, essa lenda. Assim, ele só deixou a gente no plano físico, né, porque no plano da lembrança vai existir eternamente. E também já aproveitar para fazer um registro que semana passada a gente falou da Copa de 2002 e ontem faleceu o Diup, né, foi o autor do gol de abertura da Copa. E a gente falou dele, né, o Diop, pá, o cara fez história lá no Senegal, e infelizmente, né, ele sofria de esclerose, acho, e morreu. Então, realmente uma semana muito trágica, né, muito luto aí pro futebol.
Isso aí, infelizmente. E também aqui com a gente, como o Emanuel já falou aí, primeira vez aqui no cast, o argentino da vez aí, fala aí, Gabriel.
E aí, galera, tudo bom? Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Vou tentar contribuir ao máximo que eu puder. Mas assim, né, infelizmente, né, um ídolo se foi. A gente tenta separar sempre o jogador de futebol da pessoa, né? Uhum. E na minha opinião, o Maradona foi uma das pessoas que conseguiu ultrapassar a barreira, né? Ele foi um atleta que ultrapassou a barreira e representou mais que apenas um jogador de futebol. Ele sempre foi muito ativo em questões sociais, em benefício aos menos favorecidos, de quem realmente necessitava. E todos sabemos da situação econômica da Argentina e do contexto histórico do norte rico e do sul pobre da Itália. Uhum. Por isso que a gente tem uma identificação tão forte do Diego com o povo argentino e o povo de Nápoles, né? E todo esse contexto, as vitórias dentro de campo e essa situação fora de campo é que moldaram a lenda dele, né? Por isso até que teve toda essa comoção com o falecimento dele. A minha família ficou muito triste, né? Porque parte da minha família é argentina, então eu também senti isso, né? Porque, cara, eu acho que aqui no Brasil, a única pessoa que conseguiu chegar no nível do Maradona, eu acho que foi o Ayrton Senna, cara.
É verdade.
Sabe? Sim. Ter uma noção, assim, de comoção, do impacto que ele teve no país, né? Eu tava assistindo a um canal de esportes da Argentina ao vivo, quando eles anunciaram, primeiro, que o Maradona tava passando mal, né? Uhum. E depois eles anunciaram a morte dele, cara, os apresentadores estavam visivelmente abalados, assim, alguns até saíram momentaneamente do estúdio. E um deles até falou uma frase marcante, né? Todos os nossos ídolos estão mortos. Eva, Gardel. O único vivo era o Maradona. A gente tinha que ter cuidado melhor dele. Muitos dizem que existia duas pessoas, né? O Diego, uma pessoa humilde e verdadeira do povo, e o Maradona, que dizem que é a figura polêmica que ele precisou criar para tentar atender as expectativas que o mundo criava ao redor dele. Uhum. Uma frase bem antiga, mas muito famosa também sobre o Maradona, é a seguinte: por Diego, eu iria do céu ao inferno. Por Maradona, eu não dou um passo. Eu não sei quem falou, mas eu lembro que essa frase me marcou, assim, sabe? Quando eu era pequeno. Uhum. Enfim, gente, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso pra frente, contextualizar a vida dele e as vitórias dentro de campo. Isso aí, e conversar sobre a pressão que ele sofria e as consequências disso na vida dele, né? Porque não tem como desvincular uma coisa da outra.
Boa. Isso aí. Então, bora pra esse cast.
Bora.
Aí.
Bora.
Olha o que ele fez! 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 15 love! EA Sports, it's in the game! Oh, blocked by James! LeBron James with a rejection!
Joga pro alto e reza! Let's go!
Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir.
a la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.
Então é isso aí, galera. Vamos primeiro, que nem a gente sempre faz aí, antes de começar, de falar da carreira do Maradona. Então, vamos falar primeiro aí como cada um conheceu o Maradona, né? Se deu conta dele quando era criança e tal, porque provavelmente, assim, a gente era pequeno, né? Eu, pelo menos, vi mais o final da carreira dele lá, mais Copa de 94. Então, como que vocês conheceram aí, como que foi essa identificação com o Maradona aí?
Cara, até pra... Já para iniciar, também, eu toda vez aqui eu repito isso, eu sou um pouco mais novo, mas eu não vi o Maradona jogar, mas já é, a nossa era já é uma era digital e a era do Maradona foi praticamente toda filmada, tem registro de tudo. Eu não sei explicar de onde eu conheço o Maradona, sinceramente. É algo tipo que tá infiltrado na cultura que eu não sei, é a primeira vez que eu ouvi falar do Maradona. É uma lenda mesmo, né? Eu sei que ele existe, que ele foi um gigante no futebol, um dos maiores da história, mas não sei explicar assim, qual foi o primeiro campeonato, a primeira vez que eu vi na TV, o primeiro vídeo, não sei. Eu acho que são poucos caras que atingem esse status, né?
É. E você, Emanuel?
Olha, eu tô tentando pensar aqui. Eu posso dizer que vi o Maradona jogar entre aspas, né? Porque a Copa de 94, também já falei isso várias vezes, é a primeira Copa que eu assisti de fato, né? Tenho memória de estar assistindo a Copa toda. E eu lembro daquele gol que ele fez contra a Grécia, que é um golaço, né? Enfim, foi, digamos assim, é o último ato do Maradona em grande nível, né? Foi aquele golaço que ele fez na Copa de 94. Mas ali eu já sabia que o Maradona era o Maradona, mas como o Ney falou, como eu era criança, era difícil saber como que eu cheguei a conhecer o Maradona. Provavelmente alguma coisa de rivalidade, né? Que falava-se de Brasil e Argentina e tal. Sim, E sempre pintava ali, ou Maradona e Canidia, na Copa de 90. Acho que deve vir um pouco daí também.
Né? Eu também acho que eu tô nessa pegada do Manuel, mais ou menos aí do Ney, porque, tipo, quando eu comecei a acompanhar a Copa de 94, eu sei que em 93 eu já conhecia um pouco de futebol, porque foi, a gente falou do Palmeiras, que aí eu já conhecia todos os jogadores do Palmeiras, então, tipo, eu já conhecia em 94 todos os jogadores da seleção brasileira. E eu não sei como, eu tento até lembrar. Eu sei que, tipo, eu já ouvia falar do Maradona, eu já sabia que ele era um craque, então, tipo, sabe quando a gente aprendeu? A Hagi da Romênia, Stoichkov da Bulgária, ele tá, pra mim tava lá, tipo, o Baggio da Itália, então, tipo, eu acho que eu fui conhecendo ele na Copa mesmo. O Gabriel, como que foi, Gabriel, você ali com essa relação com a Argentina?
Cara, então, pra ser bem sincero, eu acho que eu já nasci conhecendo o Maradona, tá ligado, velho? Tanto pela situação dele com o Boca Juniors, quanto pela situação dele com a Argentina, né? Porque quando eu nasci, ele já era ídolo.
Uhum.
Mas um fato que me chamou a atenção aí, eu acho que um de vocês comentou, que eu não sei precisar certo, mas eu acredito que ele foi o primeiro jogador a ser, digamos assim, divulgado na grande mídia em escala global. A gente pode citar outros nomes, por exemplo, o Pelé, mas eles são de épocas diferentes. Eu acho que o Pelé, a grande parte da carreira dele foi divulgada por áudio. Existem vídeos sim, mas não como existe do Maradona. Então o Maradona pegou a época da TV, querendo ou não, isso tem um impacto diferente nas pessoas, sabe?
Verdade. Tanto que a gente vai comentar quando as passagens nos clubes, ele quebrou o recorde duas vezes de maior transferência da época, sabe? Acho que quando ele foi pro Barça e quando ele depois foi pro Napoli, né? Foi seguido. Isso, foi mesmo. Então, tipo, o cara era a maior estrela internacional, sem dúvida.
Mas ele começou a carreira no Argentino Júnior, né, cara? E tem vários jogadores, é uma base muito conhecida, né, por ter jogadores criados ali, né?
Sim, sim. Saiu o Riquelme de lá, saiu vários jogadores que foram tops no mundo, né, do argentino.
Se não me engano, Redondo, Colotini, Cambiasso, Placente, então Ledesma, então você vê que vários jogadores de seleção mesmo, né, de Copa do Mundo.
Sim, sim.
E o argentino Júnior, ele é de Buenos Aires.
Isso, isso.
Mas ele é muito mais um clube revelador do que um clube que é considerado gigante, assim, né, entre os tops. Ele é mais um clube que nem o Emmanuel revela, mas pra vender, alguma coisa assim, né, imagino, né?
Isso, isso. Ele é da primeira divisão da Argentina, né, mas ele não é das grandes potências,
inclusive,
não.
Inclusive, foi campeão argentino depois do Maradona, né, engraçado. O Maradona surge, o argentino Júnior, estoura, vai pro Boca depois, mas vai ser aí na metade dos anos 80, eu acho que quando o Maradona tá no Barcelona, por aí, o Argentino Juniors ganha um campeonato argentino e, se não me engano, é o único título deles, né? Mas, enfim, é um clube lá na Argentina, né? O Gabriel pode falar melhor, mas tem os times de bairro, especialmente na grande Buenos Aires, várias cidadezinhas pequenas e subúrbios e bairros e tal, então lá é muito forte essa cultura do time de bairro e o Argentino Juniors é um desses.
O clube na Argentina, ele representa muito mais do que um clube de futebol. Tem um seriado na Netflix, que eu acho que o nome é Barra Brava, Ele representa mais ou menos isso, assim, dá pra ver que os clubes, eles têm uma influência muito maior no bairro do que apenas o futebol em si. Eles fornecem, tipo, alimentação pras crianças, cuidam das crianças em tempo integral, essas coisas do gênero assim, sabe? Então, tem uma questão mais diferente, assim, é uma pegada mais próxima entre o clube, o bairro e a sua gente, digamos assim. Uma situação aqui é sobre essa parte da infância do Maradona e tal, é que ele veio lá de Villa Fiorito, né, que era um local muito pobre, que era uma favela na província de Buenos Aires. E era um local muito pobre, assim, né, então, a partir dessa situação, a gente começa a entender o desenvolvimento da figura dele, desde um menino pobre com uma cabeleira, que arrasava nos campinhos de barro do bairro, gambeteando, como eles falam lá na Argentina, né, driblando e fazendo gols, até se transformar no ídolo de gerações, né, que daí ficou o Diego Armando Maradona, e daí começou a representar nessa época a imagem de alguém que saiu do nada pra ter o mundo inteiro aos seus pés.
Tem até uma história aqui que conta que o treinador na época, chamava Francis Cornejo, foi um amigo do Maradona fazer o teste, ele acabou passando. E aí ele falou assim, eu tenho um amigo meu lá do bairro que joga mais que eu. Aí o cara falou assim, ó, te dou 10 pesos, você traz esse moleque aqui pra gente ver, né? Aí eles trouxeram Maradona, tipo, jogou pra caramba, aí os caras até duvidaram que ele tinha 9 anos, aí eles foram até a casa dele pra falar com a mãe, e aí que começou mesmo essa história dele no Argentinos Juniors.
É isso aí mesmo, cara, tem documentários que contam sobre isso, né? Ele não foi fazer o peneirão lá, digamos assim. Os caras viram um guri que se destacou do bairro dele, e daí chamaram o guri e falaram, pô, esse guri é muito bom. Daí o guri falou algo como, ah, vocês acham que eu jogo bem, vocês não conhecem o Pelusa, que era o apelido do Diego Maradona. E daí foi assim que a comissão conheceu o Maradona, e daí, assim, de imediato ele já é, digamos assim, chamado para integrar parte dos Cebolitas, que é a categoria de base do Argentino Júnior. E daí a história dele no futebol começou a ser escrita.
Essa é a história.
E você comentou que ele veio de um subúrbio lá da favela mesmo, e dá para fazer um paralelo com o Pelé, né, que a gente gravou o podcast sobre ele esses dias, né, o Manuel até participou também. E cara, dá pra você fazer esse paralelo que os dois vieram tipo de famílias muito, muito carentes, né, muito pobres, bem humildes, e os caras dominaram, assim, são as maiores estrelas de cada país, né, é bem bacana.
Isso, né? É muito latino-americano, a relação, pelo menos sul-americano com o futebol, né. A gente vai pegar a história do Romário, do Ronaldo, sempre, né, tem essa coisa mesmo, né, de vir do nada.
Essa relação do Maradona com o Pelé, cara, é muito legal. Tem um vídeo, assim, do La Noche del 10, que era um programa que o Maradona teve.
Ah, bem legal.
E ele chamou, e ele chamou o Pelé num desses programas. Aí o Pelé cantou uma música pro Maradona, tipo, quem é você, Maradona? Você quer ser eu e eu quero ser você. E o Maradona cantou um tango pro Pelé. Cara, assim, tem toda essa questão de, tipo, quem é o melhor, qual dos dois e tal, meio que gera um conflito entre os dois, só que a relação dos dois sempre foi melhor possível, sabe?
Claro.
Tanto que na despedida e nas redes sociais, os dois ali sempre se conversavam e tal, em aniversários.
Então, aí o Maradona, aí com 16 anos, né, ele foi a primeira temporada dele lá em 76 no Argentinos Juniors, ficou ali até 80, né, e nesse período teve o que é muito famoso, né, sempre que vem uma época de Copa do Mundo, mesmo quando aparece um craque aqui no Brasil, os caras falam, se não levar, vai ser igual em 78, quando não levaram o Maradona. Esse...
Tá querendo trazer o Neymar aqui pra esse podcast.
É igual o Brasil não levou o Ney em 2010, olha o que aconteceu.
Nem no podcast do Maradona o cara abandona o Neymar, cara. Brincadeira.
Não dá, não tem como. Ele leva pra esse lado.
Mas sempre tem essa parada e o Maradona já era. Tipo, você vê os números dele, ó. Em 77 ele fez 49 jogos, 19 gols e 6 assistências. 78, 35 jogos, 26 gols, 11 assistências. Então, ele já era uma realidade, né, no futebol argentino.
Sim, e tanto que o Gabriel pode até confirmar que deve saber melhor. Se eu não me engano, ele já tinha sido convocado algumas vezes pela seleção e tava até na lista de pré-convocados, né? Só que aí ele foi cortado lá pra lista final, né? Eu acho que foi uma história assim. E aí ele ficou pé da vida, né? Porque foi cortado.
Isso é um fato bastante interessante dessa época, né? Em 78 ele já era um dos destaques e o craque da seleção. Dizem que ele era muitas vezes colocado no time reserva para equilibrar os treinos, e os reservas quase sempre ganhavam. Mas naquela época o país estava sob a ditadura militar, né? E daí tem muitas histórias sobre esse período, então não dá pra saber ao certo o que, que aconteceu, mas teve muita polêmica na Copa por causa disso. Foi aqui que começam as polêmicas da vida dele, foi a primeira de todas, eu acho, que foi a treta com a ditadura militar, que eles cortaram o Maradona alegando que precisavam de homens prontos pra vencer e que o Maradona era apenas um garoto. Pelo menos isso é o que me contaram dessa época, né?
E é isso que assim, que a gente ouve também até hoje, eu acho. Ah, o Maradona era muito jovem, não quiseram levar ele. Isso é o que também fica, assim, no popular, é isso que a gente já ouviu falar, né? Mas a Argentina acabou vencendo a Copa, né? Com o Kempes, Passarella, Fiol, um puta time, né? Acabou levando essa Copa de 78 na Argentina, né? Tem até aquela história do jogo contra o Peru, né? Que os caras entregaram e tal, tem toda essa conversa aí. Mas venceram, essa é uma conversa pro podcast. E o Maradona começou a despontar já, né, cara? Ele foi eleito, se não me engano, em 80 já o melhor da América. E até chegar ao Boca, né? Em 1981.
E aí tem a grande transferência. Grande
transferência. E, tipo, na minha cabeça eu achei que ele tinha jogado mais tempo no Boca. Passou uma temporada só pra ir pro Barcelona, né, cara? Uma doideira.
O que aconteceu, né? É que, na realidade, todos sabem da paixão do Maradona pelo Boca, sim, né?
Torcedor desde criança, né?
Isso. E a transferência dele foi feita de um empréstimo forçado pelo próprio Diego pra ter a oportunidade de jogar no time do coração. Até por isso que ele ficou pouco tempo na sua primeira passagem, porque quando ele começou a se destacar com o Boca, chamou a atenção de clube da Europa, dos gigantes da Europa, e ele foi negociado pelo Argentinos com o Barcelona.
Ah, cara. Então esse ano pro Boca foi um empréstimo. O Boca não chegou a comprar ele, né?
Não, não.
A história até diz que, assim, quem tinha a proposta, não sei se chegava a ser milionário na época, mas que tinha a proposta que era irrecusável, era o River, né? O River tinha, porque na época o River era o time mais rico, era o time que ganhava tudo e tal. Mas, e o Maradona, né, ele foram pra ele na época, chegaram pra ele, ah, então, você tem a proposta do River, você vai jogar no River e tal, e ele falou assim, ele sabia que tinha a proposta, né, mas tava naquela, não queria ir, porque, pô, como é que eu vou jogar no River? E ele falou, ah, então, pois é, na verdade tem a proposta e tal, mas eu não vou, porque eu tenho uma proposta do Boca. E mentira, não tinha proposta nenhuma, cara, ele deu um Miguel vivo, assim, pro repórter, e aí forçou os caras, né, tipo, o Kiko. Imagina se o cara se o presidente do Boca em 81 vai falar, tipo, não, a gente nunca teve interesse no Maradona. Imagina se o cara vai falar uma coisa dessa. Não vai, né? Então, acabaram dando um jeitinho lá pro Maradona jogar um aninho no Boca, assim, senão ia ficar feio.
O contexto histórico dos dois clubes é que o River, né, eles são conhecidos como os milionários. O River representa a parte rica de Buenos Aires e o Boca representa a parte pobre. Só daí vocês já conseguem entender, tipo, a questão monetária dos clubes, né?
Sim.
Então, sim, realmente, o River tinha mais poder naquela época do que o Boca. Só que a paixão levou o Maradona ao Boca.
Eu acho que, inclusive, o Maradona contribuiu muito para tornar o Boca esse produto mundial, né? Que hoje em dia o Boca é uma grande referência de futebol no mundo e tal. E eu acho, sim, que com certeza passa muito pelo Maradona, né? Isso.
Claro, com certeza. E o próximo clube que a gente vai falar, que é o Barcelona, também teve isso. O Barcelona, ele vinha, acho que há 10, 15 anos sem vencer a Liga Espanhola, e o Maradona chegou lá para como Messias mesmo, né?
Mas voltando só um pouquinho aqui na parte do Boca, o Boca também tava vivendo uma época de 100 títulos também na Argentina. O Maradona acabou, eles acabaram vencendo em 81 o Campeonato Metropolitano, que até o Gabriel pode explicar pra gente, mas pelo que eu tava pesquisando, era os clubes da Grande Buenos Aires ali que disputavam esse campeonato, né?
É que assim, ó, esse campeonato metropolitano, ele não é o campeonato nacional,
isso,
né?
Correto.
Ele era considerado naquela época, só que hoje já é uma situação totalmente diferente, né? Já é um outro campeonato. Um fato importante é que foi no Boca que o Maradona ganhou seu único título por clubes na Argentina. Em nenhum outro clube ele ganhou título, só no Boca. Esse campeonato metropolitano, ele reuniu os maiores clubes de Buenos Aires e suas províncias, como Racing, Estudiantes de La Plata, River, Independente e Boca. Tinha mais outros, Huracán e demais. Mas ele era naquela época considerado como a primeira divisão argentina, como se fosse a Série A do Brasileirão.
Mas, ô Gabriel, tu sabe me dizer se naquela época, assim, era meio como alguns times brasileiros fazem, que ganha o Metropolitano e a Apertura, e daí diz que ganhou dois títulos brasileiros no mesmo ano?
Olha, Emanuel, que isso. Emanuel, se teve dois títulos nacionais disputados em um ano, os dois valem, cara.
Verdade. Concordo.
Mas assim, ó, pra mudar de assunto, foi uma passagem breve dele, mas foi marcante. Eu não sei pra vocês, mas pra mim tem um sentimento diferente. Eu admiro quando eu vejo um jogador que veste a camisa do clube com paixão e, tipo, não tem bola perdida. Ah, era isso que o Diego Maradona fazia com o manto sagrado do Boca.
Não, ele já era raçudo normalmente, vestindo a camisa do Boca era mais ainda, né, cara? É.
E tem aquele golaço que ele faz contra o River, né? Que ele recebe, tira o goleiro e bate assim, que é sensacional, né? Foi 3-0 no jogo contra o River Plate, que é um dos gols que sempre aparece aí no Maradona, né?
E ainda no Maradona jogando na Argentina, só destacar rapidamente, né? Que ele também vai ganhar o primeiro título pela Argentina como seleção jogando no Argentino Júnior, né? Que vai ser o Mundial Sub-20, 79.
E aí a gente tem a transferência pro Barcelona, que a gente falou, né, em 1982, né, um pouquinho antes da Copa do Mundo ele foi anunciado como novo grande jogador aí da era do Barcelona, foi com toda a pompa, como foi o Wesley falou aí, jogador mais caro, né, na época foi 8 milhões de dólares, né, e assim, foi uma passagem bem conturbada, né, ele acabou ganhando títulos lá, ele foi campeão da Copa do Rei em 83, ganhou a Copa da Liga em 83 e ganhou a Supercopa da Espanha em 83. Mas foi assim, uma passagem assim...
Relâmpago
também, assim, que a gente ouve que ele jogou lá, mas ele sofreu bastante lesão também, sabe? A gente sabe que é aí que começou também o envolvimento dele com as drogas. Acho que não casou, né? Não deu match, né?
Ele teve bastante briga com a diretoria também, né? Teve até uma declaração dele que ele falou que gostava mais da cidade de Madrid do que Barcelona. Aí acabou, né?
Aí já...
Falando isso aí. Imagina hoje você falar isso aí. O piquete pega no vestiário, filho.
É bem complicado, que lá no Barcelona eles são bem regionalistas, né? Mas assim, ó, essa passagem dele pelo Barcelona eu acho que foi uma virada de chave, tá? Nesse ponto da história é que eu acho que começam os problemas, porque a passagem dele pelo Barça é pegada em lesões e polêmicas, né? Ele chegou como se fosse um salvador e havia muita expectativa sobre o futuro dele e o desempenho dele em campo. Então imaginem a pressão que colocaram nas costas dele e a frustração e a pressão em cima de um garoto, né? Porque naquela época ele ainda era muito jovem.
22 anos, né?
Acho que é 22, 21. Como se fosse assim, a expectativa de que você fosse o melhor do mundo e levasse a equipe a inúmeros títulos. Aí você joga alguns jogos, apesar de ir muito bem, acaba contraindo hepatite e fica fora de atividade por 3 meses, daí começa a cobrança. Daí tu volta... consegue dar um sprint final legal pro time, mas não é suficiente, acaba perdendo o título da temporada. Aumenta a cobrança. Começa a segunda temporada, você novamente joga bem, começa a se desenvolver com o time, mas depois de poucos jogos sofre uma falta desleal, fratura o tornozelo. Sim, e perde praticamente o restante da temporada. Novamente, cobrança só aumenta. E daí tudo isso vai minando a tua relação com a torcida, com a diretoria e com todo mundo que cerca ali o clube, né? E isso tudo... tem um apoio sem uma estrutura ou algo do gênero, né? Daí isso é uma barra pesada de segurar para alguém que saiu pela primeira vez de perto da sua cidade.
Sim,
né?
Sim.
Então eu acho que, por isso que eu disse, que é aí que o ponto que é a virada de chave, né? É, pelo menos na minha opinião.
Antes da gente ir para a passagem dele no Napoli, vamos lembrar um pouco da Copa de 82, que foi a primeira Copa do Maradona. Essa Copa que tinha alguns outros jogadores lá da Copa anterior, de 78, né? Como o Kempe estava ainda... Fiol, Passarella, e aí, né, vieram os caras, né, Maradona, Ramon Dias também, que eram os jovens aí, pra entrar nesse time. Na primeira fase, a Argentina acabou perdendo da Bélgica no primeiro jogo, depois acabou fazendo 4-1 na Hungria, Maradona acabou marcando nessa partida, 2 gols, depois eles vencem de 2-0 de El Salvador, com gol do Passarella e do Bertone. Aí como a gente fala, meu, lembra? A gente fez a quando que foi? O de 94, que já era bagunçado, a fase de grupos, toda a classificatória da Copa, nessa também era bagunçado. Desses classificados, 2 de cada grupo, montou 4 grupos com 3 times.
Era uma bagunça.
Que bagunça. Né? E aí era o grupo Brasil, Argentina e Itália, né, meu?
Itália.
Pensa, tipo, 3 potências, né? O Brasil, que era um dos maiores times da história do Brasil, o time de 82. Itália, que a gente sabe, do Paolo Rossi, que bateu na gente e bateu na Argentina. E o time do Maradona também acabou caindo nesse triangular aí, né?
É, então é isso, a gente tinha ali um grupo da morte com o Brasil e Itália e Argentina, o outro fraquíssimo com França, Áustria e Irlanda do Norte, não faz nenhum sentido. E a Espanha, que era o time da casa, caiu num grupo de segunda fase com Inglaterra e Alemanha. assim, os caras não conseguiam nem roubar pra eles o sorteio, né? Acho que faltou uma consultoria do Platini ali na hora de fazer.
Faltou, né? E o outro grupo, cara, se for ver, Polônia, União Soviética e Bélgica.
É, mas a Polônia era forte, né? Tinha um jogador, né? Acho que era Lato.
Tinha o pai do Lewandowski, né?
Caraca. É, pai do Lewandowski é bom.
Mas acabou nessa, né? O Brasil meteu 3-1 na Argentina também. A Argentina perdeu 2-1 da Itália. O Maradona acabou sendo expulso. Ele deu um chute nos Países Baixos do Batista. Ficou bem famosa essa história. Acabou que a Itália levando o título, né? Em cima da Alemanha, 3-1. E essa foi a história aí dessa Copa. O Zico também saiu machucado no jogo contra a Argentina. Coisas do futebol, né? E aí tem essa transferência também pro Napoli agora, né?
E só pra eu entender, assim, principalmente o Gabriel, o Emanuel, que sabem mais. Ele tava no Barça, mas como ele não tava em uma grande fase, ele decidiu sair ou a diretoria que quis que ele saísse do Barça? Como é que foi?
Cara, então, na realidade, devido a todas essas situações ali que a gente comentou anteriormente, né, das lesões, ele não tava se dando bem mais com a diretoria também, teve uma situação que foi até importante sobre a briga que ele teve na final da Copa do Rei entre Barcelona e Bilbao. Cara, ele era bom de bola, mas ele também sabia brigar. Rapaz, primeiro que o Maradona acerta, já coloca pra Naná. O goleiro do Bilbao, ele já cai nocauteado. No trajeto até o chão, dá pra ver que ele já tava dormindo, tá ligado? Aí começa a pancadaria rolar solta. E a malandragem que ele tem, cara. O segundo que vem pra cima dele vai pulando, e o Maradona finca o pé direito no chão e ergue as travas da chuteira, pô, a altura da barriga do cara. E nesse nível o vídeo continua. Aí o resultado disso foi uma suspensão e algumas sanções por parte da diretoria. E foi ali que o Barcelona meio que desistiu dele. E daí buscaram negociar ele e ele acabou indo pro Napoli.
Boa. E no Napoli foi, acho que, onde ele reencontrou com o futebol. Acho que teve uma química muito grande aí com a cidade, com ele. Um time que era do sul e tinha essa questão do norte rico, sul pobre da Itália, né? Tem toda essa questão. Que tinha até... A Juventus tentou contratar ele e ele acabou não indo, acabou indo pro Napoli. E eu acho que tinha um pouco dessa inveja aí deles, né? De ter um time do sul crescendo, ganhando os scudetos, né? Que aconteceram. Acabou ganhando 2 títulos lá no Napoli. Ganhou uma Copa da UEFA também. Acabou sendo o período que ele ganhou a Copa do Mundo. Então foi, acho que, o período de ouro aí da carreira dele. Fez dupla com o Careca também, que a gente sempre ouve. Foi uma das melhores duplas com ele ali. Acho que foi a época que ele tava mais feliz com o futebol, né?
Cara, eu destaco aqui, é interessante, né? Você pensar um jogador do nível dele, que era, se não fosse a maior estrela da Europa, era uma das maiores, né? Porque tinha bastante jogador ali. A visão, não tô falando de futebol quem era melhor, mas na visão de atleta, jogador de futebol, os europeus sempre tiveram um olhar mais... maior, um olhar maior, né, especial para prêmios, essas coisas. Tanto que só foi reconhecer sul-americano para prêmio da Bola de Ouro em 94, se não me engano, 95, uma coisa assim.
É, isso a FIFA, né, porque se a gente for pegar, por exemplo, pela World Soccer, o Maradona ganhou o melhor do mundo em 86, né, e o Zico foi o primeiro a ganhar em 83, o Zico ganhou o melhor do mundo.
Contextualizando tudo isso, você imagina como é que um cara desse se transfere do Barcelona, que é um clube de elite, né, para um Napoli que era, na época, segundo ou terceiro, até terceiro escalão, né, não tava entre nem os maiores da própria Itália, né? É muito interessante você ver essa decisão que ele fez, né?
Sobre essa parte da transferência dele, diz a lenda que foi o seguinte: ele chegou a receber uma proposta da Juventus, só que o presidente da Juventus tinha feito uma declaração falando que jogadores como Maradona não iam chegar a lugar nenhum.
O tamanho dele, né? Falou que ele era muito baixinho e tal e não ia conseguir jogar bola.
Falaram a mesma coisa do Messi.
E daí ele pegou e decidiu ir pro Napoli, mas não tinha sido a primeira opção dele e no início ele nem queria ir. Só que quando ele viu que o Barcelona não ia fazer nada para manter ele, ele falou, procurou a melhor saída e acabou indo pro Napoli, né? Tem até uma situação engraçada que diz que o presidente do Napoli na época entregou lá para os dirigentes que cuidavam das transferências lá da Itália, entregou um envelope em branco só para meio que tentar fazer o cadastro do Maradona, tentar induzir para ganhar tempo, porque quando ele entregou o envelope, ele não tinha feito o contrato ainda com o Maradona, ele estava procurando dinheiro para conseguir comprar o Maradona.
Que loucura!
E daí, Depois ele foi lá na sede dos dirigentes lá do campeonato da Itália e entregou o contrato real. Falou, oh, posso substituir o outro envelope porque aquele envelope lá tá em branco.
É nada, ele só falou, eu corrigi um pedacinho aqui só.
Só um negocinho assim que tá faltando. E você vê que até hoje, assim, eu tô pegando aqui todos os títulos da história do Napoli. O Napoli tinha um título de 61-62 e 75-76 da Copa da Itália. E era só, cara. Assim, tinha a Série B ali de 49-50, os outros eram tipo ligas baixas, né? Das ligas anteriores. E aí você vê o que o Straka, o cara fez, né? Os únicos dois títulos da Série A é na época dele, 86-87, 89-90, né? Também ali em épocas de Copa do Mundo também, né? Pra você ver que o nível dele nessas duas Copas também foi muito alto. Ganhou também a Copa da Itália, 86-87, que só foram ganhar depois 2011 e 2012. Pra você ver como que é impressionante. E o único título europeu deles é 88-89 em cima do Stuttgart, né? Então é bizarro o que o cara conseguiu fazer, né?
Claro, Copa da UEFA é o que vale hoje ainda que a gente tem, né? Que é a Copa da UEFA mesmo, não é a Liga dos Campeões, né? Não,
Europa League, né?
Mas ainda assim, né? Pro Napoli é uma conquista e tanto, na época.
Ele mudou a história do Napoli, né? Ele mudou a história do clube. Se você for ver a lista de títulos do clube, ele passou décadas sem ganhar nada. Acho que ele tinha 3 títulos na história. Aí chegou o Maradona. E daí eles ganharam, sei lá, 5 títulos entre Scudetto, Copa da Itália, Copa da UEFA. Uhum. Aí depois do Maradona, eu acho que faz 30 anos, né? Depois da passagem do Maradona, eles devem ter ganhado 4 títulos. Então, na passagem do Maradona, eles ganharam mais do que ganharam em 30 anos. Uhum.
É isso aí.
Tô puxando aqui também, a gente falou que é a Liga Europa, né? Que é o segundo escalão, não é a Champions, né? Não é a Liga dos Campeões. Mas, ó, o Napoli venceu o Bordeaux da França, venceu a Juventus da Itália e venceu o Bayern de Munique antes de pegar o Stuttgart.
Sim.
Tipo, foi uma trajetória pique em Liga dos Campeões, até pior, né,
cara? É verdade.
Você passar por todos esses times aqui.
É verdade.
Mas vocês tinham comentado ali, né, tem um fator que faz a diferença aqui na passagem dele pelo Napoli nessa parte da formação da lenda dele, que é a questão social, né? Eu acho que o Diego Maradona, ele aliou as vitórias dentro de campo com as questões do norte rico e do sul pobre da Itália. E o povo napolitano, que antes era discriminado, se sentia vingado com os gols e com as entrevistas que o Maradona concedia, e que era um movimento constante dele em prol do povo, né?
Sim, esse impacto dele na cidade de Nápoles é tão grande que na Copa de 90, né? Acho que foi a Copa de 90, ele fez um boicote contra a seleção italiana, pedindo pro povo não torcer pela Itália e torcer pela Argentina. E tipo, e o que rola é que muita gente, muitos torcedores do Nápoles, os cidadãos ali, foram na dele, tipo, mudaram e torceram pra Argentina e não pra própria seleção, né?
Cara, é uma curiosidade pra vocês, eu não sei se esse assunto, não sei se tem relação com Maradona ou não, mas quando em Buenos Aires a gente vai se referir a um italiano, chamam ele de Tano, que é o diminutivo de napolitano. Diz que Nápoles é uma Buenos Aires na Europa, né? O jeito das pessoas, comportamento, e muitos dizem que foi lá que o Maradona reencontrou esse contexto que não tinha em Barcelona, de se sentir em casa. Cara, mas eu acho que realmente, assim, a passagem mais marcante dele na equipe aconteceu nessa temporada de 90, quando ele já estava enfileirando o título e no auge da carreira, era endeusado pela torcida napolitana, né, e representava essa parte mesmo menos desfavorecida do país, quando ele concedeu essa entrevista no jogo da Itália contra a Argentina no estádio de Nápoles, né, falando isso, essa frase que tu acabou de mencionar. E o interessante é que a adesão foi tanta ao movimento que o presidente da Confederação Italiana de Futebol precisou ir a público pedir para os napolitanos torcer de volta para a seleção italiana. Então, eu acho que nessa etapa ficou evidente a questão de que a gente tinha comentado desde o início que a figura dele representa um algo a mais que apenas um jogador de futebol, né? Pelo menos nesses locais.
Eu não sei se hoje tem um jogador de futebol. Outros esportes eu vejo que tem. Caras impactantes, assim. Mas eu não sei se, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, se ele der alguma declaração, ele consegue contornar a sociedade, sabe? Tipo, eu consigo pensar, sei lá, no Hamilton, no LeBron, que talvez eles têm muita atividade social e tal. Então talvez eles consigam fazer alguma pequena ação. Mas no futebol, eu acho que ninguém consegue fazer esse tipo de coisa que ele fez, sabe?
Hoje não.
Eu já vi algumas pessoas até famosas até criticarem. Eu acho que a última melhor do mundo de futebol, eleita pela FIFA,
Megan Rapinoe,
que chegou e falou bem assim, eu até critico o Messi e o Cristiano Ronaldo, porque eles podiam fazer muito mais e não fazem.
É, no passado a gente teve lá, na época, nos anos 80, a democracia corintiana, que foi muito forte nesse sentido, né? Com o Sócrates, realmente eles fizeram uma revolução, mas que foi muito restrito ao Corinthians, né? Tinha aquela coisa do time do povo e tal, e São Paulo, uma escala que não se compara com o Nápoles, né? Mas eu acho que essa questão da identificação. Olha, assim, eu sou São Paulino, tem toda a questão do Rogério Ceni e tal, mas eu acho que essa questão de identificação do torcedor, realmente morrer pelo jogador, eu acho que o Maradona é talvez o caso único na história do futebol.
Nesse contexto aí, né? Depois do jogo em Nápoles, em que a torcida, digamos, o sul pobre torceu por ele, já no norte rico, quando foi a final em Roma, os italianos vaiaram ele. Então, para ver o contexto social naquela época, né? Então, ele estava em Nápoles, todo mundo torcendo e aplaudindo ele. Daí, quando ele foi para Roma, na mesma Itália, todo mundo vaiando.
Que loucura.
Mas vamos chegar lá, vamos falar primeiro da Copa de 86, que essa foi, acho que...
Grande momento dele, né?
E, cara, aí você vê o grupo aí. Argentina, Itália, Bulgária e Coreia do Sul. Então já tem aí o primeiro jogo contra a Coreia do Sul. 3-1, Maradona não marca, 2 do Valdano e 1 do Ruggeri. Segundo jogo contra a Itália, um empate 1-1. Aí o Maradona acaba marcando nessa partida. E o último jogo contra a Bulgária, 2-0. Um gol do Valdano e outro do Burruchaga. A Argentina acaba passando. Aí nas oitavas de finais, a Argentina pega o Uruguai e acaba vencendo de 1-0. Gol do Pascuri, hein? E aí vem o jogo das quartas de finais, que o Brasil tinha perdido da França, né? Aquele jogo trágico, perde nos pênaltis. A Argentina pega a Inglaterra e é aquele jogo histórico, né? É o gol da Mano de Dio, é o gol mais bonito das Copas, que tem até uma história, vocês já ouviram essa história do gol? Do segundo gol dele, que ele tinha feito um jogo contra a Inglaterra também, acho que no ano anterior, um amistoso. Ele driblou todo mundo também, chegou na cara do gol, ele bateu cruzado e errou. Aí o irmãozinho dele falou assim, próxima vez você tenta driblar o goleiro.
Que loucura.
Irmão de 7 anos, cara. Aí ele foi e driblou o goleiro e acabou marcando. O Lineker fez pra Inglaterra e esse jogo é histórico, né? Histórico. Acho que quando fala de 86, é esse jogo, né?
Eu acho que é bem o que você falou. É o gol mais polêmico da história e o gol mais bonito da história das Copas.
No mesmo jogo.
Esse jogo é cheio de... Tem umas lendas, né? Até agora, numa dessas coberturas da morte do Maradona, entrevistaram um dos caras que jogava naquela seleção de 86, e aí foi o cara que deu o passe, né, pro Maradona no primeiro gol, no gol que ele driblou todo mundo. Só que, tipo, o cara é engraçado, assim, ele é meio cara da resenha, né, do vestiário. E o cara, até hoje, ele se apresenta pras pessoas: oi, prazer, eu sou o fulano, eu sou o cara que deu a assistência pro Maradona. Pô, falar que deu uma assistência, né, cara?
Cara, aquela partida, acho que foi a partida mais geopolítica que teve na história do futebol.
Sim,
né? Tinha todo um contexto ali das Malvinas, né? Como eu falei, a minha parte da família que é argentina, né? O meu pai chegou a servir ao exército nessa época. E ele podia ter ido, né? Cara, tem uma parte muito emotiva ali, sabe? Porque tem até histórias de vestiário que os jogadores contam. Que o Maradona tava antes do jogo, né? Fazendo aquela conversa com a equipe pra motivar. E daí ele, com lágrimas nos olhos, falando bem assim: cara, esses caras aqui mataram nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos. Eles não podem ganhar. Vamos pra cima deles e tal. Tem esse personagem dele que era o capitão, né? Uhum. E os jogadores compartilhavam o elenco com o Maradona, falavam que ele era um capitão diferente de todos os demais, assim, porque ele motivava, o comportamento dele com os mais próximos ali era de um garoto a mais, sabe? Não do ídolo Maradona. Eles relatam que ele chegava pra um companheiro e falava: eu te conheço, você é o melhor. Ninguém passa por você se você não quiser, eu acredito em ti, você é o melhor do mundo, coisas do gênero. O Oscar Ruggeri era um zagueiro que fez esse comentário, né? Ele disse que ele pensava: o melhor do mundo tá me falando isso, sabe? E isso deixava os caras tudo empolgado. Falavam que o Maradona era muito coração, emoção à flor da pele. E isso acabava passando essa sensação aos demais jogadores. Só mais uma... Vocês já escutaram a narração desse gol, do gol mais bonito em espanhol?
É emocionante, cara, é arrepiante.
Cara, depois escuta. Vale a pena.
Bota aí, vale né? Caça aí, bota, porque vale a pena.
Vai cair uma areia no teu olho,
velho. Caraca.
De fato. Aí lá tem Maradona, lo marcando, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta.
Na semifinal, então, a Alemanha pegou a França do outro lado, lá 2-0, aí gol do Brehm e do Völler, e a Argentina ganhou da Bélgica 2-0, também um outro golaço no Maradona, que ele vem cortando todo mundo, bate de canhota cruzada, assim, quase cai na comemoração ali, e ele faz dois ali também, outro jogo dele que marcante, né?
A Argentina conseguiu segurar o Lukaku, né? É bem... Caraca, sempre fala de Bélgica, eu meto essa, né?
E o Maradona não era o Renato Augusto, né?
É, verdade, não, né?
Oh, mas o Maradona apanhou bastante, hein?
Sim. Oh. E na final, né, um jogo duríssimo aí contra a Alemanha, né? Eles acabam abrindo 2-0, a Alemanha empata, o Maradona sendo caçado, bem marcado.
Esse foi um jogaço.
E aí ele fala que ele recebeu uma bênção, algo assim, que naquele passe que ele dá pro gol do Burruchaga, ele falou que foi um momento iluminado da carreira dele, que aí ele foi decisivo, né? Acabou, ele não marcou, mas ele deu o passe pro gol do título, aos 83, né?
É, tem uma história engraçada desse jogo, assim, interessante, que ele fala que a Argentina abriu 2-0 e tal, e eles realmente deram uma relaxada, ele admite. E aí a Alemanha empatou, só que empatou no finalzinho já, era 80 minutos, se eu não me engano. Isso. E aí na saída de bola, eu não sei quem que saiu a bola com ele, mas ele falou, o cara falou, nossa, meu Deus do céu, tipo, reclamou e tal, ficou desesperado. Ele falou, meu, relaxa, olha os zagueiros deles, estão todos cansados, a gente vai fazer esse último gol agora, pode ficar tranquilo. Tipo, ele complementando o que o Gabriel falou, que ele tinha esse espírito de animar os outros, né? De passar uma vibração e até mesmo tranquilidade. E ele conta que na saída de bola, ele falou, não, a gente vai fazer o gol, relaxa. E tipo, ele foi lá e logo na sequência, tipo, um minuto, dois minutos depois, teve o terceiro gol, que ele deu esse passe.
É, cara, ele influenciou muito no time, assim, sabe? Por exemplo, vocês estavam listando ali que teve algumas partidas que ele não fez gol, mas ele deu passe pra gol, ele limpou a jogada e tal, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, ele teve 75%, alguma coisa assim, de participação em gol da equipe, sabe? É, por isso que muitos dizem que, ele ganhou a Copa sozinho. Porque muitas das jogadas ele tirava da cartola, sabe? Realmente, assim, aquela Copa dele foi uma Copa mágica, assim.
É, até anotei aqui na pauta pra gente comentar. Eu acho que é unanimidade, que é a Copa de um jogador, né? Tipo, teve a Copa do Romário de 94, que todo mundo destaca e tudo mais. Mas que não se compara a essa Copa de 86 do Maradona, né? Realmente, ele era o time, né?
Sim. É, ele destacava, né? Não tinha como, não.
É, eu acho que a gente até vai falar que 90, eu acho que foi até um pouco mais, assim. Ele não ganhou o título, mas ele acho que carregou até mais esse time até a final, né?
É, carregou até porque em 90 a Argentina vai passar ali na Berlinda, né? Porque na época passava os dois melhores terceiros para as oitavas. E era um grupo difícil, né? Que ia ter Camarões, do Roger Milá, a sensação da Copa, isso. Romênia do Hadi, que já é um baita time, e a União Soviética, né, que, bem, era a final da União Soviética, mas sempre foi um time bastante temido, né. Pela lógica, né, não era pra ser Brasil e Argentina aquelas oitavas. Pela lógica seria, sei lá, Brasil e Camarões, Brasil e Romênia e tal, né. Mas é louco isso, de fato. Eu acho que 86 é a Copa de um jogador. É, mas eu só queria, antes da gente passar pra 90, fazer uma... aproveitar que essa final foi a Argentina-Alemanha. É um paralelo, né, que a Argentina e a Alemanha é o nosso Brasil-Itália, né, que é o confronto de final de Copa, né, no caso deles foram três Copas, verdade. Né, a Alemanha acabou ganhando 90 em 2014, mas 86 eles também fizeram a final, então, acho que é uma rivalidade tão forte quanto pro futebol, ou até mais, né, porque são três finais de Copa do Mundo.
Sim, questão de Copa, né, verdade.
Realmente.
Até mais, né.
Realmente.
Mas a gente nunca perdeu.
É, tem isso.
Cara, imagina se a Argentina ganha em 2014 em solo brasileiro.
Nossa.
Não, nem comenta.
Não vamos começar com isso, não.
Nem vamos falar
disso. Continuar.
Segue. 90, então, uma seleção já um pouco renovada, né, com com outros nomes aí, caras que a gente, como Goicoechea tava nesse time, né, foi essencial, Caniggia tava, Basualdo, outros caras aí, o Balbo, né, que jogou na Roma e tudo mais, outros caras aí que jogaram no 94 também, já era uma, mais uma renovação, né, Sensini também, jogou no Parma, então era uma seleção mais renovada, né, então como o Emanuel falou, primeira partida contra o Camarões, acabaram perdendo de 1-0, segundo jogo, União Soviética 2-0, gol do Buchaga e do Toglio, terceiro jogo, acabaram empatando com a Romênia. E eu tô olhando aqui, o Raj já tava nessa Romênia aí.
Já.
Aquela Romênia sensação de 94, né? Uhum. Acabaram empatando esse jogo lá no estádio do Napoli mesmo.
Uhum.
E aí vem aquele jogo das oitavas, né? Brasil e Argentina. Famoso aqui. Aqui no Brasil esse jogo é famoso, hein? Eu revendo vídeos, porque eu não assisti, né, obviamente. Mas revendo vídeo e tudo mais, vão falar, ah, o Brasil jogou melhor, o Brasil jogou melhor. Tem até o clássica, fala do Galvão Bueno. E ó, o Maradona que tava machucado, na hora que ele vai lá e começa a driblar todo mundo, né?
É verdade.
Meu pai, ele é corneteiro, ele fala: é, o alemão que era pra ter batido no Maradona não bateu porque eles jogavam juntos no mesmo time. Tem essa conversa aí que, tipo, nesse lance o alemão não dá no Maradona. Aí quando ele vai e passa, o Dunga tenta bater, não consegue, aí já era, né?
Uhum. É um lance de gênio também, né? Porque ele puxa toda o sistema de defesa. Você vê que tá todos os zagueiros, todos os volantes, tem 5, 6 em cima dele, e ele dá um tapinha no meio das pernas do Mauro Galvão e o Caniggia sai na cara do Taffarel, né? Então é.
E na calma, né? Driblando o goleiro e tudo, né, cara?
Ele jogou essa Copa toda machucada, né? Tava com o Tobijo machucado, né? Dizem que até tentaram infiltrar pra ele conseguir jogar melhor e tal, só que tava num estado tão, tão foda que a agulha não entrava.
Nossa.
E daí, ele falou mesmo assim: ah, não, cara, eu tô aqui pelo meu país, eu quero jogar. E continuou jogando, né? Tem até um fato histórico desse jogo, acho que foi nesse jogo, né, que teve a situação lá do Branco, foi?
É, da água, né?
Da questão da garrafa d'água, é.
Tem uma história que nesse programa que eu falei, A Noite do 10, que teve lá na Argentina, que o apresentador era o Maradona, o Pelé perguntou pra ele sobre esse episódio. O Pelé falou: não, mas vem cá, Maradona, só entre a gente aqui, ninguém tá escutando.
É, negócio sendo gravado.
Seguinte, só entre a gente aqui, aquele negócio lá, o que vocês fizeram? Aconteceu mesmo da água? Aí o Maradona falou: não, aconteceu realmente, mas não fui eu. Eu só fui descobrir depois e eu nunca precisei que alguém tomasse uma água contaminada para poder vencer uma pessoa no futebol. Mas, nossa, tipo, isso realmente aconteceu.
A lenda fala que ele deu a garrafa pro Branco e ele, tipo, acho que o zagueiro da Argentina ia tomar na sequência e aí ele ficou desesperado, assim, ficou em choque, porque o próprio argentino ia tomar da mesma água, aí ele puxou a garrafa e tal, tipo, muito...
Mas depois vocês olham, é muito engraçado, porque ela: não, vem cá, só entre a gente aqui, ninguém tá vendo.
Nas quartas de finais ele acabou empatando 0-0 com a Iugoslávia, ganhando nos pênaltis, que também... Eles vão passar nos pênaltis contra a Itália, né? Esse jogo aí que
pela
a gente
Itália.
Comentou aí. A Itália também...
Mais um
a
encontro.
Itália também tem azar nos pênaltis, hein, cara? Meu Deus do céu,
demais,
cara.
Tem uma resenha da seleção dessa época que teve um desses jogos ali que o Maradona perdeu o pênalti. E daí, se o outro time ganhasse, eles passavam. Acho que era algum contexto assim. E se o outro time fizesse o gol, né?
Isso, foi contra a Iugoslávia que ele perdeu.
Aí ele chegou pro Goico, o Goicoechea, né? Que era o goleiro. E falou pra ele: ó, hoje você vai ser o Maradona, cara. Hoje eu não sou o Maradona. Hoje o Maradona é tu. Daí o Goicoechea foi lá e agarrou.
Foi no jogo contra a Iugoslávia isso aí. Que ele e o Troglio perderam. Foi 3-2 nos pênaltis. E aí, né, contra a Itália, eles acabaram ganhando de 4-3 nos pênaltis. Ó, o Baggio marcou nesse jogo, pelo menos, nos pênaltis.
É. A zica da Itália só foi passar em 2006, né? Na final contra a França, nos pênaltis também.
E aí tem a final de novo aí. Alemanha e Argentina. O jogo acabou sendo 1-0 para a Alemanha, gol do Bremer de pênalti aos 85, né? Acabou aí impedindo o tricampeonato da Argentina, hein? Que, ó, se a gente for pensar, eles iam empatar com o Brasil, hein? Que aí quem acabou empatando...
É verdade. Nessa época, se eles ganhassem, ia é verdade.
Os dois eram bicampeões.
A Itália já tinha quantos aqui? Acho que dois.
Tricampeã, Alemanha.
Se for olhar aqui a escola... as escalações, já era um timaço, né? Você tinha ali o Bremer, que fez o gol, o Hassler, o Matthaus, o Vohler, o Klinsmann. Então, realmente, era uma seleção, se não imbatível, quase imbatível, essa Alemanha campeã de 90.
Se eu não me engano, foi nesse jogo aí que a Alemanha fez a tática de marcação por jogador só com Maradona. E quem ficou com Maradona era o Matthaus.
Foi, tem até a frase do Matthaus, que perguntaram pra ele quem foi o maior jogador que você já viu. E aí ele falou, meu, eu tive que marcar o Maradona por duas Copas. E, tipo, isso foi um absurdo. Ele fala que foi a coisa mais difícil, sabe?
Caralho, da hora.
E o treinador da Alemanha era o Beckenbauer.
É, é verdade.
Nada mais, nada menos. Franz Beckenbauer. Isso aí. Após essa Copa de 90 aí, começou, né? Que a gente começou a falar que foi o declínio. Ele acabou ganhando, né, o Scudetto em 90, né? Mas aí, como ele falou, teve um envolvimento com a cocaína, né? Que foi pego no doping em 91. Ele acabou sendo suspenso por 15 meses. Acabou que ele não voltou pro Napoli. Ele acabou não cumprindo o último ano de contrato. Aí acabou começando a parte mais decadente da carreira dele, né? Muito envolvimento com drogas e não conseguiu mais se firmar nos clubes, né? Então ele acabou jogando só 5 jogos pelo Sevilla, que eu nem sabia que ele tinha jogado no Sevilla, eu fui descobrir aí na pesquisa agora. Aí no New Old Boys, né? Ele acabou jogando também umas partidas e acabou voltando pro Boca em 95, mas já numa
outra complicada, fase
outra fase da carreira, né?
Uhum. É, essa derrota na Copa de 90 ali foi uma cena que ficou bastante marcada, assim, pelo menos pro povo argentino, que foi o choro dele e o sacrifício que ele fez para jogar essa Copa, né? Como a gente falou, ele tava machucado, e a cena dele como segundo lugar lá, chorando aos prantos, assim, ficou muito marcada no povo, assim, sabe? Eu não sei se isso teve influência, assim, mas depois dessa época e teve essas coisas da cocaína, foi onde ele começou a ter uma depressão bem severa e que isso atingiu, claro, o desempenho dele em campo, depois dessa derrota e dessa suspensão aí.
E aí a gente chega na última Copa do Maradona, né? A gente até comentou desse caso lá, quando a gente fez o episódio da Copa de 94. Essa é uma seleção argentina, cara, que você vê no papel, era sensacional, né? Com Redondo, Maradona, Caniggia, Batistuta. Cara, Balbo.
Ah, absurdo, absurdo.
Era pra
absurdo.
Brigar por título.
Tem Ortega. Eu acho que se não fosse o problema do doping, talvez, né, eles teriam chegado mais longe aí, né? Então, o primeiro jogo contra a Grécia, um hat-trick aí do Batistuta. 3 dele e o Maradona, aquele gol de fora da entrada da área, né? Que ele bate ali, que comemora com aquela raiva, famoso esse gol, né? E aí tem o jogo da Nigéria, 2-1, ele também joga esse jogo, né? E foi nesse jogo que foi o doping dele, né? A efedrina, a gente até já comentou, né? E aí que tem aquela cena dele saindo, depois, né? Tem a cena dele saindo com a enfermeira, tudo mais, né?
E cabe lembrar aqui que, diferentemente da primeira suspensão que foi por cocaína, né? Essa foi por efedrina, que era a substância que ele usou pra emagrecer, né? Que ele realmente já tava gordo, né? Antes de 94 e, se eu não me engano, ele pegou uma equipe lá médica de nutrição e tal, e ele emagreceu muito rápido.
Foi um fisiculturista,
foi,
cara.
Foi, é verdade. Foi
um fisiculturista e eles foram pra um local, um campo, assim, digamos, uma casa de campo na Argentina, que lembrava ele da infância, da juventude dele, e eles começaram a treinar, mas, assim, essa situação dessa substância, já era sabido que ele tava fazendo tratamento pra emagrecer, entendeu? Então, era certo que ele ia cair no exame antidoping, porque todo mundo sabia que ele tava fazendo esse tratamento.
Alguma coisa o pessoal sabia que ele tava tomando. Vale lembrar também como é que era a regra, né? Se eu não me engano, se você tomasse substância fora de competições, você poderia, mas durante a competição, sei lá, X tempo antes e depois, você não poderia ter essas substâncias.
Mas tem coisa que demora tempo, pra sair do organismo, né?
E tem também a questão da própria Federação Argentina, que ele ficou pé da vida, né? O chefe da comissão, né, falou que não, a gente não sabe quem que é a pessoa do doping e tal. E aí o presidente da AFA foi e falou para todos os jornalistas que era o Maradona, né? Porque já tava com rumor de quem que seria o cara. Ficou trancado no quarto, pelo que os caras falam, que ele sumiu, ficou trancado no quarto. E aí ele ficou meio pé por terem admitido, né? Que era ele, tá?
Mas uma hora ou outra isso ia sair, né, cara? Se eu não me engano, foi duas alternativas que a FIFA deu pra Argentina. O Maradona assume a culpa e a gente tira o Maradona da Copa, ou a gente elimina a Argentina.
Argentina.
Se ele fizesse e não... Se ele, tipo, não vou admitir. Aí, eu, é, cara,
não tem como.
Aí toda a idolatria pra ele ia acabar, tá ligado?
Eu acho que toda a paixão que ele tinha pela seleção, né, que ele sempre falou, que a gente sempre viu, acho que era óbvio que ele ia fazer isso, né? Fazer o certo pela seleção. Acabou que ele acabou encerrando a carreira no Boca, acho que foi no Boca mesmo, né, que ele encerrou mesmo a carreira.
Foi.
Depois, a última ligação com o futebol que ele teve aí nesses últimos anos foi treinador, né, e o mais icônico acho que foi a Copa de 2010, né, o Maradona foi técnico da seleção argentina.
Aquela Copa era outra pra ter ganho, Messi e Riquelme na mesma
seleção. Essa Copa...
Não... Acho que o Riquelme tava, o Riquelme não foi convocado.
É. Foi justamente a treta que ele teve com o Riquelme, né? Que ele parou de convocar ele e aí o Riquelme meio que se aposentou da seleção por causa do Maradona.
É, mas se a gente for ver 2010, o Riquelme já tava decadente, porque ele volta pro Boca em 2007, que é campeão contra o Grêmio da Libertadores. Então, pô, uma geração que já tinha Messi, Agüero, Tevez... Não precisava do Riquelme.
Messi, Agüero, Tevez, Di Maria, Veron, Milito... Assim, Max Rodrigues, não dá, cara. É, a gente, nos casts das Copas, a gente sempre bate essa tecla, né? Todo cast é a mesma coisa. Vai falar da Argentina, a gente começa a ler os nomes e pensa, como é que esses caras não ganharam a Copa, é, cara? Perde? É impossível, mas de fato, né?
Mas é que tem uma questão, cara, que eu não entendo, assim, ó. Na Argentina, velho, tu sempre tem um ataque e um meio campo destruidor.
Mas a defesa...
Mas tu olha pra defesa e tu fala, meu Deus.
Aqui no caso era Demichelis e Burdisso, né? Não tinha um...
Já se foi.
Demichelis era lento pra caramba, hein?
Nossa, o Demichelis no FIFA...
O Samuel era bom,
cartinha. Renan, você lembra da cartinha do Demichelis no FIFA? Nossa. Era tipo 30 de velocidade.
É. Eu acho que a Argentina sente saudade do Samuel, do Ayala... Desses caras aí.
Ah, com certeza, cara.
E aí também um caso curioso, né, dessa Copa, que eles acabaram caindo pra Alemanha, né? De novo. Foi. 2006, caíram pra Alemanha, e 2010, né?
Eu acho que foi um placar bem alto.
4-0.
Foi 4-0, uhum. 4-0. É, não foi 7-1, pelo menos, né?
quer tratar desse assunto aqui?
Vamos deixar.
Deixa pro outro cast, né?
Mas aí, galera, vocês têm alguma menção final aí pra dar no Maradona? Pra gente finalizar?
Eu quero trazer pra encerrar mesmo. Essa daqui é polêmica, mas essa é da hora de discutir. Essa aqui eu quero ver a opinião. E aí, o Messi superou o Maradona ou não? Emanuel, quero ver sua opinião primeiro.
Olha, acho que não, porque assim, o Maradona, vocês sabem, tinha toda a questão. A gente nem entrou na só falou de leve, né, das questões políticas, sociais que ele sempre se envolveu. Mas o Maradona é um cara que, por exemplo, ele tinha tatuagem do Che Guevara, né, no braço. E aí eu acho legal a gente pensar assim, né? Pô, o Che Guevara é um cara argentino que representou muito da política e tal, né? Pro país, pra América do Sul. E o Messi no campo do futebol também. Eu acho que o Maradona, ele consegue ser o Che Guevara e o Messi ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que isso só já é suficiente pra você falar que o Messi não superou o Maradona. Na bola, nos números, na mídia e tal, ok, pode, né? Fez mais, né? Sim, fez mais com a bola no pé, talvez, mas não ganhou a Copa do Mundo, tem todo aquele debate. Mas eu acho que pela mística, né? Porque Maradona não é só dentro do campo, Maradona é uma mística, né? Então, pela mística, o Messi, ele não... Acho que ele não engraxa a chuteira do Maradona.
Não, eu também vou nessa aí, porque eu acho que não dá nem pra comparar, assim, o tamanho do Maradona. É uma coisa que a gente comparasse... É igual a gente fala lá, que Senna e Piquet. Mas o que o Senna extrapola do Piquet em todos os... As questões, assim, tanto midiáticas ou tanto...
Só deixa eu falar um parênteses aqui. Ele tá falando do Piquet do automobilismo, tá? Não dos aviões. Boa.
Então, nessa pegada, então, eu acho que o Maradona, ele foi melhor jogador que o Messi. Isso eu afirmo, assim, com certeza. É, mas a carreira do Messi pode ser mais em números melhores, mas questão de bola, se tivesse que escolher... Um ali pra escolher era o Maradona, né? E na seleção ele jogou muito melhor que o Messi, né? O cara tem duas finais de Copa do Mundo. Então, é difícil. O Messi sempre foi muito contestado na seleção, né?
E muito também pelo fato de que o Messi saiu com 14, 13 anos para a Europa, né? Ele não tem essa argentinidade do Maradona, né? Essa representação, assim.
E eu ouço falar também aí, que até o Gabriel pode confirmar, que tem uma questão que o Messi não ter sido de Buenos Aires ali, ele não ter nascido lá, tem uma questão dessa que os argentinos meio que preferem Maradona, não sei se isso é verdade.
Cara, eu acho que a relação não é essa, tá? Pode ser por ele ter saído muito jovem da Argentina, e daí ele ter se formado como pessoa em Barcelona, né? Porque ele saiu muito, muito criança, e tu se forma, querendo ou não, uma pessoa no local onde tu convive, né? Só que até hoje dizem que no círculo próximo do Messi, o círculo próximo dele é como se fosse uma pequena cidade de onde ele veio, sabe? Entendi. Então, tipo, as pessoas e tal, tudo que ele faz em volta dele é como se fosse de lá de onde ele veio. Mas, cara, essa tua pergunta é complicada. Essa tua pergunta é bem complicada. A gente tá falando de futebol, habilidade, títulos, a gente tá falando de representatividade. Eu acho que, cara, são duas pessoas diferentes, são contextos muito diferentes, assim, de épocas também, em que não dá pra comparar um com o outro, né? Pra mim é bem difícil, assim, sabe? Os dois são especiais, né? São ídolos. O que eu posso te falar é que é o seguinte: se eu fosse num jogo, uma partida decisiva, eu chamava o Maradona pro meu 10. Se eu fosse participar de um campeonato, de um campeonato de pontos, eu chamava o Messi.
Boa.
Era isso que eu ia fazer.
É um bom patamar. A minha opinião, só pra fechar, é assim, como atleta, jogador, assim, pra mim, seja se uma partida ou seja um campeonato inteiro, eu escolheria o Messi, que eu acho que ele é muito mais... Assim, pra mim, a escala, o Messi só tá atrás do Pelé hoje em dia, tipo... Eu acho que ele tá buscando as coisas do Pelé e os números. Ele não vai conseguir Copa, lógico, que é o grande déficit na carreira do Messi, mas todos os outros números e títulos e conquistas, ele
nunca,
pode
nunca
conseguir.
Nunca diga nunca, sim. Hein? Nunca diga nunca. Ainda tem uma
já
chance.
Já pensou ele ganhar? Não, mas já pensou se ele ganhar 3 seguidas? Né? Tipo, ele joga com 50 anos.
Caraca, aí.
Mas,
não, tô
mas
falando
como,
ganhar uma como... Copa. Uma.
Uma, ele ganha.
Uma tem... Pode ser, pode acontecer. Tá. Mas como ídolo e ícone, como lenda, acho que não se compara o Maradona. O Maradona, ele tá num step acima, assim.
Ô, pessoal, só deixa eu fazer um comentário agora aqui sobre a despedida do Maradona. Ano passado, ele foi contratado pelo Ginásio de La Plata. Depois de muito tempo com brigas com a AFA e tal, ele voltou ao futebol argentino e ele recebeu diversas homenagens com camisetas, tronos, faixas de torcidas por todos os estádios da Argentina. No último campo, eles fizeram uma baita de uma homenagem pro Maradona, e foi onde o Boca foi campeão do último campeonato argentino. Uau. Então, realmente, assim, foi legal que ele conseguiu ter essa despedida com o povo dele
em vida,
antes de falecer. Bacana. Em vida, exatamente.
Boa, isso aí. Então, agradecer ao Emanuel pela presença. Valeu, Emanuel, novamente aí com a gente.
Obrigado, galera. É sempre um prazer muito grande estar aqui participando. E eu quero me despedir deixando duas referências que eu acho que resumem bem o Maradona. Primeiro, o Alexandre De Santi, que é um jornalista brasileiro, deixou no Twitter a seguinte mensagem no dia da morte do Maradona. Maradona transbordava o que significa ser latino, não apenas argentino. Um povo sofrido, trágico, meio fora da lei, que nunca dá 100% certo, mas que baila e se diverte, que pode ser lindo e genial. Maradona viveu tudo isso, o belo e o trágico. Eu sou filho dessa cultura. E eu me identifico muito com essa frase, eu acho que resume muito, assim, porque o Maradona é tão querido por todo mundo, né, não só pelos argentinos. Bacana. E a segunda, uma referência musical, existe um grupo de hip-hop de Porto Rico chamado Caixa 13. E eles têm uma música chamada Latino América, que eles vão descrevendo, a música inteira é só o cara falando eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e é sempre uma referência da América Latina. E num dos trechos da música ele fala assim: Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Soy una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotando-te dos goles. E eu acho que isso mata pau, assim, né? O cara que realmente, ele, claro, pro povo argentino foi um deus, né? Um semideus, mas para todos nós, fãs de futebol e latino-americanos, a gente tem esse combo, né, de ser latino-americano e de gostar de futebol, a gente tem que reverenciar mesmo Maradona, que é um deus.
Boa. É isso aí. Ô, Gabriel, agradecer você aí pela participação, meu. Foi muito top aí, você trouxe várias referências aí ao argentino. Demais. Ajudou muito nesse cast. Valeu aí.
Valeu, pessoal. Agradeço pela oportunidade de novo aqui de estar participando com vocês. Quando precisar é só chamar, né? E assim como o Emmanuel fez, eu posso deixar também aqui uma frase que o Emmanuel Macron, presidente da França, mandou para o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, e para o povo argentino em homenagem ao Maradona, né? Ele falou... A carta é bem extensa, mas eu vou pegar só uma partezinha dela aqui. Ele falou assim: a mão de Deus colocou um gênio do futebol na Terra. E ela simplesmente tirou de nós com uma jogada imprevista que enganou todas as nossas defesas. Queria, com este gesto, encerrar o debate do século se Diego Maradona é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? As lágrimas de milhões de órfãos respondem a ele com dolorosas evidências de que ele realmente era uma grande pessoa. Ponto final.
Muito foda, muito foda. Muito Boa. Foda
mesmo. E Ney também deixou um recado final aí, desquece.
Caraca, eu fico até emocionado, cara, porque fazer o podcast aqui... Além de ser, lógico, é trabalhoso, você tem que dedicar um tempo toda semana, você edita, você pesquisa, faz pauta e tudo mais. Mas, pô, esse prazer de saber mais detalhes que a gente não sabia e, pô, conhecer, por exemplo, o Gabriel trouxe um monte de coisa, o Emmanuel sempre traz muita coisa, o Renan também agrega muita coisa sempre. Então, tipo, isso é muito bacana, é o mais gostoso aqui do Retranca, cara. Eu gosto pra caramba. E eu sei muito mais do Maradona agora do que eu sabia... Uma hora e meia atrás, quando a gente começou a gravar. Que, aliás, deu grande pra caramba. Mas é o maior cast do Retranca até hoje. Vai ser o mais longo. Bom, mas é isso, galera. Você que ouviu até o final, deixa aquele like na nossa foto, no nosso post. Segue a gente nas redes sociais se você não segue ainda. Então, só procurar Retranca _ cast em qualquer rede. No Instagram, no Face, no Twitter. Você vai encontrar. Tem todos os nossos episódios postados. Você consegue achar a gente facilmente. É, Renanzinho, tem o Maradona no FIFA, não tem?
Tem, pô. Tem também Maradona no FIFA. Se você quiser também saber mais de FIFA, tem o meu podcast lá, o Fifalogia. Segue lá também a gente. E isso aí, galera. Foi o nosso cast homenageando o Maradona aí. O maior 10 da Argentina, da história da Argentina. Um dos maiores 10 da história do futebol. Isso aí, galera. Valeu, até a próxima.
Valeu.